está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 30 de março de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 400 mil empregos com carteira assinada em fevereiro.
Tem melhor resultado para o mês em 30 anos.
E para governo mostra retomada no crescimento da economia. Gabriela Noronha.
Em todas as regiões do país, as contratações superaram as demissões. Entre os estados, os destaques ficam com São Paulo, Minas Gerais e Paraná.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Estados e Distrito Federal já receberam quase 34 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Luana Karen.
As doses já atendem total ou parcialmente 12 grupos prioritários. Essas vacinas já estão atendendo mais de 20 milhões de brasileiros.
Apoio para estudantes, pais e professores durante a pandemia.
Ministério da Educação tem cursos e aplicativos para ajudar no aprendizado nesse período de escolas fechadas e suspensão de aulas presenciais.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Brasil criou mais de 400 mil empregos com carteira assinada em fevereiro.
O melhor resultado para o mês em 30 anos.
A alta no número de vagas formais foi registrada em 23 estados e no Distrito Federal.
As ações econômicas do governo no combate à pandemia, como o auxílio emergencial e o programa de manutenção do emprego e da renda, contribuíram para os números.
Os dados divulgados mostram que o destaque foi o setor de serviços.
O brasiliense Jadson Muniz foi contratado em fevereiro para trabalhar em uma padaria. O novo repositor de mercadorias comemora.
É gratificante, né? Poder trabalhar de carteira fechada, ter os papéis tudo certo, ter o FGTS, ter o INSS. Poder saber que futuramente, caso aconteça algo, você não ficar desamparado.
No total, mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros, como Jadson, foram registrados em fevereiro, segundo o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta terça-feira. O saldo entre vagas criadas e fechadas ficou em 401.639 postos de trabalho. Esse é o melhor resultado para fevereiro em 30 anos. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os dados mostram a retomada da economia brasileira.
São esses 400 mil novos empregos, recorde para o mês de fevereiro também, é que indicam que nós estamos definitivamente no caminho certo do ponto de vista de recuperação da atividade econômica. O nosso foco agora tem que ser vacinação em massa, justamente para a proteção, principalmente dos quase 40 milhões de brasileiros do mercado informal.
Os números registrados em fevereiro foram alavancados pelo setor de serviços, que abriu 173 mil vagas. A indústria contratou quase 94 mil trabalhadores. O saldo também foi positivo no comércio, na construção e na agropecuária. E segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, o resultado se deve à agilidade na adoção de ações de enfrentamento da pandemia, como o auxílio emergencial, que atendeu mais de 64 milhões de brasileiros, e o Programa de Preservação do Emprego e da Renda, que preservou 11 milhões de postos de trabalho.
Um número bastante significativo, um número que demonstra o acerto das políticas públicas que nós estamos adotando, especialmente as políticas públicas econômicas voltadas à proteção do mercado de trabalho, voltadas à preservação dos empregos, das empresas e também, por que não, dos empresários.
Em todas as regiões do país, as contratações superaram as demissões. Entre os estados, os destaques ficam com São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O salário médio dos contratados em fevereiro foi de aproximadamente R$ 1.700. Segundo os dados do CAGED, 40 milhões de brasileiros tinham emprego com carteira assinada em fevereiro, 1% a mais do que no mês anterior. Reportagem Gabriela Noronha.
Quase 34 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram enviadas aos estados.
A quantidade já atende 100% de 10 grupos prioritários.
E o governo segue habilitando leitos de UTI para reforçar o atendimento nos hospitais.
Esses e outros temas foram abordados hoje em uma reunião de gestores de saúde do governo federal, estados e municípios.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve presente.
E também hoje a Anvisa aprovou mais fábricas para produzirem vacinas e recebeu um pedido de uso emergencial de remédio contra a Covid.
Durante a reunião com representantes dos municípios e estados, o Ministério da Saúde apresentou as principais ações de combate à Covid-19 e o andamento da vacinação no país. Até agora foram enviados quase 34 milhões de doses de vacinas aos estados, tanto da AstraZeneca quanto da Coronavac. As doses já atendem total ou parcialmente 12 grupos prioritários. A coordenadora-geral do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fontana, disse que essas vacinas já estão atendendo mais de 20 milhões de brasileiros e destacou a previsão de entregas para abril.
Esse quantitativo de 33,9 milhões, ele é suficiente para atender 24,6 milhões de pessoas dos grupos prioritários. Pro mês de abril e ainda o primeiro dia de maio, primeiro de maio também, tá? É o mês todo de abril e o primeiro dia de maio, temos um quantitativo de 25 milhões de doses.
A coordenadora do PNI também informou que deve ser antecipada a vacinação para membros de forças de salvamento e segurança que estão diretamente envolvidos em ações contra a Covid, como atendimento ou transporte de pacientes, apoio à vacinação e vigilância. Essa antecipação deve começar já na próxima pauta de vacinação, de forma gradual. E além do panorama das vacinas, o Ministério destacou ainda o esforço para garantir mais leitos de UTI. Nesta terça-feira, foram autorizados mais 1.000 leitos exclusivos para a Covid-19, distribuídos em 14 estados. A diretora de atenção hospitalar, domiciliar e de urgência do Ministério da Saúde, Adriana Mello, ressaltou que esse trabalho para ampliar leitos é diário.
Nós mudamos o nosso processo de autorização desses leitos. Então, em 4 dias, nós estamos conseguindo fazer esse processo. Nós temos hoje autorizados em 2021 14.746 leitos. Praticamente a gente está publicando portaria quase que diariamente.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS.
Essa situação sanitária que passamos, muito difícil, ela serve para deixar claro para a sociedade que não há outra alternativa que não o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Somente com o compartilhamento de ideias e a construção de políticas públicas é que teremos as condições de tornar o nosso sistema de saúde mais eficiente.
E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, continua trabalhando para trazer mais vacinas ao Brasil. Nesta terça-feira, a agência concedeu o certificado de boas práticas de fabricação a 3 empresas envolvidas na produção das vacinas da Johnson e Sputnik V. O documento é necessário para a obtenção de registro de vacina contra a Covid-19. Também nesta terça, a agência recebeu pedido de uso emergencial de um medicamento contra a Covid-19, produzido pela empresa Eli Lilly do Brasil Limitada. O fármaco é uma combinação de 2 medicamentos biológicos. Agora, a Anvisa vai fazer a triagem dos documentos e a avaliação deve ser concluída em até 30 dias. Reportagem Luana Karen.
Ampliar o acesso à informação confiável e atualizada na área de saúde.
É o que pretende um aplicativo para auxiliar profissionais de saúde na tomada de decisões e na assistência à população.
Eles têm acesso a materiais recentes produzidos pelo Ministério da Saúde e por organismos internacionais sobre o tratamento de diversas doenças como a Covid-19.
E para facilitar as pesquisas, foi entregue hoje uma versão atualizada do aplicativo.
O aplicativo funciona como uma biblioteca virtual de medicina, com conteúdos selecionados por especialistas do Ministério da Saúde e de organismos internacionais. São guias, protocolos, artigos científicos, boletins epidemiológicos e outros documentos atualizados sobre o tratamento de doenças como a Covid-19. A ideia é que o material esteja sempre à mão para facilitar a tomada de decisão por profissionais de saúde. Nesta terça-feira, foi disponibilizada a versão 2.0 do aplicativo, que dispõe as informações de forma mais simples, facilitando as pesquisas no âmbito do SUS. Em meio a tanta informação, a diretora de Saúde de Família da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Renata Costa, destacou a importância da confiabilidade dos conteúdos.
Hoje nós vivemos desafios imensos, desde a assistência à saúde, mas também uso de informações confiáveis. Para tomada de decisão, nós que estamos na gestão, com certeza nós temos muito a compartilhar com as nossas experiências.
A ferramenta é referência no mercado internacional e foi modernizada em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde. Além do Brasil, países como El Salvador, Guatemala e Peru já aderiram à tecnologia. A nova versão está disponível para computadores, tablets ou celulares, de forma gratuita, para Android e iOS. É só acessar a loja virtual e digitar e-blueinfo, tudo junto. Reportagem Márcia Fernandes.
E a partir de amanhã vão ficar isentos do imposto de importação mais 65 produtos usados no combate à Covid-19.
Entre os itens estão medicamentos para sedação, intubação e respiração artificial, como anestésicos, calmantes, analgésicos e antibióticos.
Também ficam livres dos impostos os monitores para leitos clínicos e de unidade de terapia intensiva, equipamentos para análise de gases respiratórios e caminhões-tanque para transporte de cargas perigosas como oxigênio.
Com a inclusão desses medicamentos e equipamentos, a lista de isenção do imposto de importação passa a contemplar 628 produtos.
A medida vale até 30 de junho.
E o Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas com HIV/AIDS.
A decisão vai incluir todas as pessoas que vivem com o vírus de 18 a 59 anos no grupo prioritário das comorbidades.
Antes, o plano de vacinação contemplava os portadores do vírus apenas mediante uma contagem de células atacadas pela doença.
Os portadores do vírus que têm acima de 60 anos já estão incluídos na prioridade por idade, que vem antes mesmo das comorbidades.
Segundo o Ministério, o objetivo é reduzir o impacto da pandemia nesse grupo, principalmente em relação ao risco de hospitalização e óbito.
A data de início da vacinação ainda será informada pelo Ministério.
Alertar indígenas, quilombolas e povos tradicionais sobre a importância da vacina contra a Covid-19.
Segundo a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, em algumas comunidades, povos tradicionais que fazem parte dos grupos prioritários estão com resistência à vacina.
E com exclusividade para a Voz do Brasil, a ministra faz um apelo pela saúde desses povos.
Estou passando aqui para mandar um recado para todos os nossos indígenas, para todos os nossos quilombolas. A vacina está chegando para vocês. Todos nós precisamos nos vacinar. A nossa arma contra o vírus, esse vírus absurdo que está deixando tanta gente doente, é a vacina. Não tenham medo da vacina. Procure os agentes de saúde, se vacine, vamos cuidar da gente, dos nossos filhos, dos nossos idosos. E quero mandar esse mesmo recado para todas as instituições que estão trabalhando com os povos indígenas e os quilombos. Nos ajudem. A vacina, ela é um instrumento poderoso para a gente garantir a saúde de todos eles. Bora, gente! É todo mundo cuidando de todo mundo.
A ministra Damares Alves também pediu o apoio das entidades religiosas e disse que o Ministério está à disposição para esclarecer todas as dúvidas sobre a vacina.
Apoio para estudantes, pais e professores durante a pandemia.
Você vai ouvir daqui a pouco que o Ministério da Educação tem investido em cursos e aplicativos para ajudar no aprendizado neste período de escolas fechadas e suspensão de aulas presenciais.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Adiadas em função da pandemia, as Olimpíadas de Tóquio vão ser realizadas em julho deste ano.
E 42 atletas que vão representar o Brasil na maior competição do esporte no mundo contam com o apoio das Forças Armadas.
Eles participam do programa de incorporação de atletas de alto rendimento das Forças Armadas.
os atletas têm à disposição todos os benefícios da carreira, como soldo, 13º salário, férias, direito à assistência médica, incluindo nutricionista e fisioterapeuta, além de disporem das instalações esportivas militares adequadas para treinamento nos centros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O programa ainda apoia a participação dos militares atletas em competições. Todo o esforço investido resultou no excelente desempenho dos militares atletas nos Jogos Mundiais Militares, nos Jogos Pan-Americanos e nos Jogos Olímpicos de 2012 e 2016. Neste ano, a expectativa está focada nos Jogos Olímpicos do Japão. A atleta Vitória Lopes, de 25 anos, ingressou na Força Aérea Brasileira em 2015. Ela compete na modalidade triatlo e já está classificada para os Jogos Olímpicos. Em 2019, ela participou dos Jogos Mundiais Militares na China e, além de levar para casa a medalha de ouro no revezamento feminino, ela afirma que foi uma experiência que fortaleceu sua capacidade técnica.
O Mundial Militar é mais uma vivência em vila, é mais uma vivência em competir em alto nível, é mais uma oportunidade de se preparar para os Jogos Olímpicos, né? Porque cada ano que passa a competição fica mais concorrida e automaticamente a gente tem que treinar mais para poder fazer bonito, né? Então acho que essa concorrência é saudável e aumenta o nosso nível técnico. Com o Ministério da Defesa, com certeza foi essencial para a minha carreira de atleta, além do investimento financeiro. O orgulho de representar minha pátria sempre vai ficar marcado na minha memória.
O Ministério da Defesa investe aproximadamente 38,3 milhões de reais por ano em salários para os atletas de alto rendimento. O esportista Arthur Zanetti, da ginástica artística, conta que com a pandemia passou a treinar em casa, mas o apoio financeiro ajudou na parte de suplementação alimentar para treinamento e recuperação muscular.
A gente está com uma confiança bem alta e a gente vai trabalhar o mais duro possível para chegar nas Olimpíadas e conseguir ter o melhor resultado.
O gerente da Comissão Desportiva Militar do Brasil, Coronel Leonardo Perdigão, explica como se dá o ingresso dos atletas no programa.
O programa de atletas de alto rendimento conta hoje com um total de 566 atletas, distribuídos em 30 modalidades, sendo 23 modalidades olímpicas e 7 não olímpicas, tipicamente militares. Todas as convocações são realizadas por meio de edital público. Cada força estabelece os parâmetros a serem observados dentro de cada modalidade esportiva de seu interesse. Posteriormente, a seleção é feita por prova de títulos.
Os militares atletas ainda aguardam confirmação para os Jogos Olímpicos neste ano. Até o momento, 42 integrantes já estão classificados para competir, sendo que, ao todo, a delegação brasileira será composta por até 250 atletas. Reportagem Viviane Oliveira.
As contas do governo registram um saldo positivo de 22 bilhões e 400 milhões de reais nos dois primeiros meses deste ano.
O resultado, divulgado hoje pelo Tesouro Nacional, engloba todas as receitas do governo com a arrecadação de impostos e despesas, entre elas o gasto com a Previdência e folha de pagamento.
Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, os números mostram uma recuperação da economia, com geração de empregos e aumento da arrecadação de impostos, mesmo durante a pandemia.
A receita administrada pela Receita Federal, um aumento real de 9,9%, que explica a retomada da economia. Então, mesmo com ainda navegando nesse período de pandemia, a gente consegue ver uma melhora de arrecadação. Quais elementos que a gente dá destaque? Imposto de importação, imposto de renda e COFINS, que trazem um pouco da lógica também da atividade.
Em fevereiro, as contas tiveram um saldo negativo de 21 bilhões e 200 milhões de reais.
Comparado com o mesmo mês do ano passado, o resultado foi 22% menor.
Proteger e evitar qualquer tipo de exploração de crianças e adolescentes indígenas.
Esse é o objetivo do grupo que vai definir ações para esse grupo considerado prioritário pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O atendimento de crianças e jovens indígenas em situação de vulnerabilidade terá apoio de 7 secretarias nacionais da estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E de acordo com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, a prioridade é discutir as políticas públicas voltadas para esse grupo.
As crianças e os jovens das comunidades indígenas em situação de vulnerabilidade são uma prioridade para o governo federal. É por meio do fomento de discussões científicas, educativas, culturais e jurídicas sobre o tema que poderemos subsidiar políticas específicas para atendimento dessas crianças e jovens.
A comissão será coordenada pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e vai contar com reuniões mensais. Cunha destacou que algumas ações já estão em andamento.
Um curso na nossa Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, voltado especificamente para essa temática. Também uma grande pesquisa sobre violações de direitos de crianças e jovens indígenas, com proposta de serviços de acolhimento, de proteção.
O grupo poderá definir ainda parcerias com outros órgãos e entidades públicas e privadas e organizações internacionais, no sentido de combater a discriminação, negligência, violência e exploração praticadas contra crianças e jovens indígenas. O trabalho vai até abril de 2022 e o relatório final das atividades será encaminhado à ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Reportagem Gabriela Noronha.
Fechamento das escolas e suspensão de aulas presenciais em função da pandemia, o Ministério da Educação tem oferecido diversos cursos online e de graça para amenizar os impactos no aprendizado.
Alguns deles ajudam pais e familiares com práticas de alfabetização para as crianças.
Também está disponível um aplicativo voltado para os alunos.
A tecnologia tem sido muito útil e importante na pandemia. Na educação, por exemplo, com o fechamento das escolas, o Ministério da Educação tem lançado vários recursos pedagógicos desde 2020 para professores, estudantes e familiares trabalharem o processo de alfabetização online. Um deles é o curso ABC, Alfabetização Baseada na Ciência, dirigido a professores. Outro é o de práticas de produção de texto. E o terceiro é um curso de formação continuada em práticas de alfabetização. Esse último já tem mais de 345 mil inscritos. E o secretário de alfabetização do Ministério da Educação, Carlos Francisco Nadalim, diz que a procura é grande.
São quase 5 milhões de acessos a esse curso. Isso significa que existia no Brasil uma demanda reprimida. Os professores querem acessar conteúdos de cunho prático.
Outra ferramenta tecnológica disponível é o Grafogame, voltado para crianças no ensino da leitura e escrita. É um aplicativo que foi adaptado para o português e está disponível de graça nas lojas virtuais. O pequeno Lucas Ferreira Guarda, de 6 anos, que é estudante de uma escola pública, usa a ferramenta. O Grafogame tem estimulado o menino a ter uma rotina de estudos em casa e ter mais intimidade com as letras.
Ele está me ajudando a estudar em casa, a aprender o som das letras. Por exemplo, o acento de vovó agudo é bem diferente do acento do vovô, porque é circunflexo.
A mãe de Lucas, Graziela Ferreira Guarda, que é especialista em tecnologias educacionais, garante que o aplicativo tenha aumentado o rendimento do filho nos estudos.
Ele gosta bastante. Eu acho que melhorou o reconhecimento da diferenciação das letras, dos sons, dos encontros com o uso do aplicativo. Ele é um aplicativo que tem gráficos bastante interessantes, bastante adequados para a idade deles. E ele tem módulos não somente para os pais, mas também para os educadores.
Carlos Francisco Nadalim, do Ministério da Educação, fala das vantagens do aplicativo no processo de alfabetização.
Nós hoje já temos 444 mil downloads deste aplicativo, que está disponível gratuitamente e pode ser utilizado offline.
Para conhecer melhor os cursos disponibilizados pelo Ministério e também o Grafogame, é só acessar a página alfabetização.mec.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber, designa a audiência de conciliação para discutir a habilitação de leitos de UTI em 5 estados.
Presidente do STJ restabelece intervenção no serviço de transporte aquaviário no Maranhão.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais reconhece áudios do WhatsApp como meio de prova.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, designou audiência de conciliação para discutir a habilitação de leitos de UTI em 5 estados.
O encontro terá representantes da União e dos estados do Maranhão, de São Paulo, da Bahia, do Piauí e do Rio Grande do Sul. Fábio Ruas.
A audiência de conciliação será realizada no dia 8 de abril, às 3 da tarde, por videoconferência. Serão discutidas 5 ações que tratam da habilitação de novos leitos de UTI para enfrentamento da Covid-19. Em março, a ministra determinou à União que analisasse os pedidos de habilitação e restabelecesse, nesses estados, os leitos que eram financiados pelo Ministério da Saúde até dezembro do ano passado, mas que foram desativados em janeiro de fevereiro deste ano.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, deferiu o pedido do Estado do Maranhão para restabelecer a intervenção do Serviço Público de Transporte Intermunicipal Aquaviário.
Esse serviço é prestado pela Serviporto entre a Ilha de São Luís e a Baixada Maranhense. Fátima Uchoa.
A permissionária havia impetrado o mandado de segurança para suspender os efeitos de um decreto de 2020 do governo estadual e para impedir qualquer outro ato de intervenção na atividade prestada. O Tribunal de Justiça local concedeu liminar para que a gestão do serviço fosse devolvida à empresa. Ao deferir a suspensão de segurança requerida pelo Estado do Maranhão, o ministro Humberto Martins concluiu que ficou caracterizada lesão à ordem e à economia públicas. Para o ministro, o Poder Judiciário substituiu o Poder Executivo ao interferir na tomada de decisão administrativa, desconsiderando a presunção de legalidade do ato administrativo.
O Tribunal Superior do Trabalho determinou que o salário básico de um auxiliar de enfermagem da Fundação Hospitalar de Saúde de Sergipe seja base de cálculo para as diferenças do adicional de insalubridade.
A servidora recebia a parcela no grau médio, mas conquistou na Justiça o direito de receber o benefício em grau máximo.
Apesar de o Supremo Tribunal Federal estabelecer em geral o cálculo sobre o salário mínimo, o TST entendeu que, como a base de cálculo anterior era remuneração básica, ela deve ser mantida para não prejudicar a funcionária.
O relator do processo observou, no entanto, que com exceção desse caso, na ausência de lei que regule a base de cálculo da parcela, o parâmetro continua sendo do salário mínimo.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho reconheceu áudios do aplicativo de mensagens WhatsApp como meio de prova.
A gravação da conversa por um dos participantes foi considerada prova lícita, mesmo sem o conhecimento da gravação pelo outro participante. Patrícia Portales.
O desembargador julgara uma ação movida por ex-funcionário de uma empresa de alimentos. Ele apresentou áudios para provar a existência de assédio moral. A empresa argumentou que a prova era ilícita por violar o sigilo da comunicação. Mas o relator do caso afirmou que não houve violação, porque o funcionário era um dos interlocutores da conversa. Apesar de aceitar a gravação como prova, o desembargador considerou que ela não revelou o assédio moral.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso aceitou o recurso de um jovem de 19 anos e determinou que o pai dele continue pagando pensão alimentícia.
A obrigação deverá ser mantida enquanto o jovem cursar o ensino superior. Daiane Garcês.
A decisão seguiu jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera ser obrigação do pai garantir a adequada formação profissional do filho. A relatora considerou ser necessária a fixação dos alimentos provisórios para garantir as necessidades do jovem enquanto ele frequenta a universidade. A pensão foi fixada no valor de um salário mínimo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova estímulo para empresas contratarem leitos privados para pacientes do SUS durante a pandemia. Senadores cobram decisão da Anvisa sobre vacinação com Sputnik. Presidente do Senado celebra a criação de um novo consórcio de prefeitos para a compra de vacinas. Boa noite. O Senado aprovou um incentivo para empresas contratarem leitos de UTI da rede privada para uso de pacientes do SUS. A medida vale durante a pandemia e segue para a sanção. O Senado também aprovou a medida provisória que garante isenção de pagamento da fatura de energia elétrica dos consumidores do Amapá atingidos pelo apagão em novembro de 2020. A repórter Érica Christian tem mais informações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. O Senado aprovou a medida provisória que isentou do pagamento da conta de luz de novembro os moradores do Amapá atingidos pelo apagão. 13 dos 16 municípios do estado ficaram sem energia por 2 dias consecutivos e em sistema de rodízio por outros 20 dias. O relator, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, destacou que esta medida provisória também vai garantir o pagamento da conta de luz por mais 3 meses para os inscritos no Cadastro Único e consumidores de baixo consumo.
E a partir do momento da sanção presidencial, a gente ter esse saldo para cobrir por mais 3 meses a conta de energia elétrica dos consumidores de baixa renda, tanto da cidade quanto do campo. A gente está calculando, pelos números, que isso pode atingir em torno de 110 mil famílias no Amapá.
O plenário também aprovou a dedução de impostos por empresas que bancarem leitos de UTIs em hospitais privados para pacientes com Covid-19 do SUS. Mas os senadores que votaram contrariamente criticaram a suspensão das cirurgias eletivas quando a ocupação das UTIs atingir 85%. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, também argumentou que a cobrança pela tabela privada vai tirar leitos contratados pelo próprio SUS.
O ressarcimento ao SUS não é feito pela tabela da ANS. Ele é feito por um valor intermediário entre o valor da tabela SUS e a tabela da ANS. Quer dizer, quando é para o empresário pagar o atendimento que o SUS fez, não é a tabela cheia. E agora, para receber do SUS num momento como esse, é uma tabela cheia.
O projeto prevê uma isenção de R$2,5 bilhões. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Os senadores cobraram agilidade da Anvisa na aprovação da vacina Sputnik V e cogitaram a interferência política. A agência suspendeu o prazo para a avaliação do uso emergencial do imunizante russo, alegando a necessidade de mais documentação. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Anvisa informou que o pedido de uso emergencial da Sputnik V estava prematuro e faltavam informações básicas sobre o estudo clínico realizado na Rússia como efeitos adversos e revelou ainda inconsistências sobre o local de fabricação. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, questionou se haveria interferência política na Anvisa para atrasar a deliberação sobre a vacina russa.
Há mais de 4 ou 5 meses, uma vacina como Sputnik, confirmada e usada
utilizado em vários países do mundo. Dentro da Anvisa não há como dizer que não está havendo ação política por parte do governo central.
Segundo a diretora da Anvisa, Meiros e Freitas, a agência tem buscado obter os dados junto ao governo russo.
Não há nenhum impedimento para a vacina, independente da sua origem. O que a gente precisa para dar o ateste do Brasil é ter acesso aos dados.
A diretora da Anvisa esclareceu que, apesar do prazo de análise ter sido suspenso, o processo de uso emergencial da Sputnik segue em avaliação.
A Instituição Fiscal Independente do Senado prevê que o Executivo terá de cortar quase R$32 bilhões do orçamento deste ano. Segundo a análise da IFE, o governo deverá adiar o pagamento das emendas parlamentares para não estourar o teto de gastos. A reportagem é de Raquel Teixeira.
A Instituição Fiscal Independente do Senado Federal alertou para a necessidade de um corte de quase R$32 bilhões no orçamento de 2021 para o governo não desrespeitar o teto de gastos. O Congresso Nacional aprovou uma lei que não contabilizou algumas despesas, como o aumento do salário mínimo. Além disso, aumentou em R$26 bilhões o valor das emendas parlamentares, que bancam obras em estados e municípios. O diretor executivo da IFE, Felipe Salto, espera que os novos cortes não atinjam áreas essenciais.
Vale mencionar ainda que as despesas do Executivo já estão num nível relativamente baixo e elas incluem o custeio da máquina. Então, é preciso ter cuidado para que se garanta o pleno funcionamento da máquina pública.
Os técnicos da IFE destacaram o aumento de gastos com a pandemia ao citarem compras de medicamentos para UTIs e o auxílio emergencial.
A presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadora Cátia Abreu, defendeu a aprovação do requerimento que convida o ministro da Defesa, general Braga Neto, para que ele fale aos senadores sobre os rumores de um possível golpe militar no país, divulgados nas redes sociais. Segundo ela, o assunto tem inquietado a população depois das mudanças no Ministério da Defesa e nos comandos das três forças e, por isso, uma explicação pode ajudar a pacificar o país nesse momento de pandemia. O pedido da senadora teve o apoio de diversos parlamentares durante a sessão no plenário.
Se por um acaso isso não ocorrer, se nós não ficarmos contemplados com a resposta, nós poderíamos posteriormente chamar outros militares que pudesse ainda conter essa ansiedade e essa intranquilidade que se instala no nosso país nessas últimas horas.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, buscou tranquilizar a população brasileira ao afirmar que não acredita na possibilidade de qualquer ato que possa colocar em risco o Estado democrático de direito. Mesmo assim, ele garantiu que o Senado, como guardião da democracia, estará vigilante e comprometido com a manutenção dos princípios democráticos previstos na Constituição e reagirá caso haja a tentativa de promover algum retrocesso nesse sentido.
O Senado Federal tem este compromisso público e manterá o seu equilíbrio, a sua serenidade, a sua forma colaborativa com o governo federal, com o poder judiciário, no momento que nós precisamos unir as forças nacionais de enfrentamento do nosso principal problema hoje. Nós não podemos inventar outros, que é o enfrentamento da pandemia do coronavírus.
Um novo consórcio de prefeitos para a compra de vacinas foi oficialmente criado hoje. O chamado Conectar reúne 1.800 municípios que também vão adquirir insumos médicos para o combate à pandemia. A intenção é atuar como o consórcio de governadores do Nordeste, que já comprou 37 milhões de doses da vacina Sputnik. Segundo o presidente do consórcio, o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, a compra coletiva vai beneficiar 156 milhões de pessoas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que participou do lançamento, destacou as iniciativas do Legislativo para ampliar a vacinação no país.
Contem com o Congresso Nacional. Essa soma de esforços, essa união de entes federados, de personagens da política, é que farão esse enfrentamento da pandemia ser eficiente. Parabéns aos prefeitos, vamos à luta contra esse vírus que tem gerado tanta tristeza no Brasil.
O Senado continua reunido neste momento em sessão remota e analisa ainda essa noite a proposta que penaliza empresas que estabelecerem salários para mulheres inferiores aos oferecidos a homens que ocuparem a mesma função. Se aprovado sem alterações, o projeto segue para a sanção presidencial. A repórter Regina Pinheiro tem mais detalhes.
O projeto da Câmara determina o pagamento de multa pelo empregador que remunerar de forma desigual homens e mulheres que exerçam a mesma função. O objetivo da proposta é assegurar remuneração igualitária para as mulheres. A multa será paga em favor da empregada e o valor será correspondente a 5 vezes a diferença de remuneração verificada em todo o período da contratação. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, votou pela aprovação do projeto, apresentando emenda de redação para deixar claro no texto que o período para aplicação da multa ao empregador terá o prazo prescricional contido na Constituição, que é de 2 anos para entrar com uma ação após a extinção do contrato de trabalho e de 5 anos em relação aos créditos resultantes de relações trabalhistas.
O Senado também analisa hoje projetos que ajudam a área cultural e o setor de eventos prejudicados por conta da pandemia da Covid-19. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares debatem uso da tecnologia para ajudar no combate à Covid-19.
Empresários do turismo pedem atenção do governo para a retomada do setor.
Comissão debate riscos das voltas às aulas para professores e alunos.
Boa noite. A Comissão de Educação realizou audiência virtual para debater o retorno seguro às aulas, a vacinação de professores e os riscos da pandemia. A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre o evento.
Estudos científicos recentes apontam que as crianças têm uma carga viral de coronavírus semelhante à carga dos adultos e que lockdown com escolas fechadas é o meio mais eficiente de conter o avanço da pandemia. Os dados foram apresentados aos parlamentares da Comissão de Educação da Câmara pela coordenadora do Laboratório de Epidemiologia da Universidade Federal do Espírito Santo, Ethel Maciel. Ethel diz que a revista Science publicou estudo que analisou a resposta de 41 países à pandemia. O estudo afirma que o lockdown com escolas fechadas ou salas com menos de 10 pessoas foram as medidas mais eficientes para deter a Covid-19. Inquérito sorológico feito no Espírito Santo com 1.693 crianças e jovens de até 22 anos mostrou que a incidência do vírus nessa amostra aleatória foi de 6%, pouco menor que a verificada em adultos, de 9%. Ainda de acordo com o levantamento, 35,3% dos estudantes estavam assintomáticos. E os sintomas de maior relevância foram a tosse e a perda de olfato. Ou seja, a medição da temperatura não se mostra uma barreira eficaz, porque apenas 26% tinham esse sintoma. Para Ethel Maciel, os estudos mostram que a medida mais eficaz é o distanciamento físico, seguido de barreiras técnicas como filtros de ar.
A gente precisa mensurar o CO2 dessa sala, porque pode ser que numa sala eu possa colocar 30 e numa sala eu não posso colocar nem 10. Então, isso varia dependendo da ventilação da sala, do tamanho da sala.
A especialista reconhece, porém, que o país não investiu nessa tecnologia, apostando mais em medidas que viriam depois na escala de prevenção, como os protocolos de segurança e os equipamentos de proteção individuais. Ethel diz que o país está longe de uma volta segura às aulas, de acordo com critérios divulgados pela própria Fiocruz. Um deles é o índice de transmissão de até 0,5, ou seja, cada 100 infectados transmitindo para menos de 50 outras pessoas. Hoje esse índice é maior que 1. Vários países europeus também estariam fazendo testes periódicos em trabalhadores e estudantes de ensino médio. Paulino Pereira, diretor da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, disse que no Maranhão, onde trabalha, as aulas presenciais foram retomadas em agosto de 2020 e interrompidas agora em março por 2 semanas. Segundo ele, estão sendo seguidos rígidos protocolos de segurança. O deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, acredita que este é um caminho viável.
Eu vejo que algumas escolas particulares estão voltando à aula e as públicas não estão.
e vão fazer o mesmo Enem. Nós não estamos dando para a escola pública a prioridade que essas crianças merecem nessas nossas atividades.
Mas o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, culpa o governo pelo descontrole da situação e não acredita que é seguro voltar agora.
Mas o momento está difícil e complicado para cada um de nós. Cada um de nós. Estamos perdendo os colegas professores, funcionários da educação, especialistas. Estamos perdendo dirigentes sindicais. A CNTE perdeu dirigentes sindicais, se nossos sindicatos, aliás, perdendo dirigentes sindicais por conta dessa imposição de retorno às atividades presenciais sem a segurança necessária.
Araújo criticou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que garantia acesso à internet aos alunos e professores das escolas públicas. Para o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, está claro que o governo não prioriza a educação.
De forma muito clara, aponta uma ausência de prioridade na pauta da educação. Quando a gente vê um orçamento sendo aprovado com recursos para investimento em forças armadas, duas vezes mais do que é necessário para a saúde e a educação nesse momento da pandemia. Acho que de forma muito objetiva, esse é um dado que aponta que, infelizmente, a gente tem um governo que não prioriza a pauta.
Estela Correia, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, diz que quase 92% dos alunos estão tendo aulas remotas, complementadas por meio de distribuição de material impresso e comunicação pela internet. As videoaulas atingem pouco mais de 61%. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política. Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, atribui a mudança dos comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica ao desejo do presidente Bolsonaro em politizar as Forças Armadas. Na visão do deputado, o presidente faz ataques à democracia e elogia torturadores.
Camilo Capiberibe também protocolou o requerimento que impede qualquer homenagem ao regime militar, iniciado em abril de 1964. O parlamentar argumenta que o Congresso não pode permitir qualquer tipo de reverência a um período que instalou a ditadura no país.
Segundo a análise de Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, a troca no comando das Forças Armadas se deve à recusa dos comandantes em descumprir o que diz a Constituição Federal. De acordo com a deputada, a intenção do presidente Bolsonaro em governar o Brasil de maneira ditatorial foi o gatilho para a saída dos militares.
Alice Portugal lamenta ainda a morte do policial que atirou contra o Batalhão de Operações Especiais da Bahia. Para parlamentar, o agente foi mais uma vítima do extremismo defendido e incentivado pelo governo federal.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, afirma que, por trás das demissões de ministros do primeiro escalão do governo federal, está a intenção do presidente Jair Bolsonaro de preservar a própria família contra possíveis acusações da justiça.
Para Zeca Dirceu, Bolsonaro não dá sinais de qualquer preocupação com as mais de 300 mil mortes que assombram o país e ignora as necessidades dos trabalhadores. Ele considera que cabe ao Congresso Nacional colocar limites aos atos do presidente da República.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, avalia que a série de demissões de ministros tem relação com a perda de apoio do governo federal por parte da opinião pública.
Ayrton Faleiro afirma que a demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, ocorreu pela não aceitação do uso das Forças Armadas como polícia do governo federal. O congressista ainda alerta que os conflitos entre o presidente Bolsonaro e governadores é uma estratégia do chefe do executivo para jogar a população contra os gestores locais.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que, apesar de o país se aproximar da marca de quase 315 mil mortes em decorrência da Covid, o governo federal não toma nenhuma atitude efetiva.
Na opinião de Érica Cocai, as demissões e trocas nos comandos de seis ministérios, especialmente na pasta da Defesa, mostram que Bolsonaro pretende usar as Forças Armadas como instrumento de governo.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, acusa políticos de serem os responsáveis pela morte do policial que disparou contra agentes do BOPE na Bahia. Segundo a parlamentar, vários políticos colocam a população em risco ao incentivarem policiais e cidadãos a se rebelarem contra governadores que tentam enfrentar a pandemia.
Professora Rosa Neide também elogia os governadores que incluíram os agentes da segurança pública na lista de prioridades para a vacinação contra o coronavírus. De acordo com a deputada, esses profissionais praticam uma atividade de risco e merecem um olhar diferenciado.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, critica o governo Bolsonaro por não conseguir dialogar com o Congresso e com os governadores e não avançar no combate à Covid, o que faz com que o número de casos e de mortes aumentem ao mesmo tempo que faltam oxigênio e leitos nos hospitais.
Benedita da Silva entende que, mesmo com toda a pressão da sociedade por vacina, o presidente resolveu fazer uma mudança ministerial para acomodar melhor aqueles que vão apoiá-lo.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, avalia que as 310 mil mortes ocorridas no Brasil por Covid podem ser atribuídas à incapacidade do governo em gerenciar a crise, assim como a alta do desemprego.
Valmir Assunção defende a saída do presidente Bolsonaro. Para o deputado, o impeachment é a única forma de fazer com que o país saia da crise.
Turismo. A Comissão de Turismo realizou videoconferência para colocar empresários do setor em contato com o governo. Os representantes da área de turismo pediram atenção do governo para a crise que enfrentam. A repórter Noelle Nobre fala sobre o encontro.
Representantes das empresas brasileiras de turismo e de eventos pediram atenção especial do governo federal ao setor, que precisou interromper suas atividades em razão da pandemia de Covid-19 no Brasil. Uma videoconferência promovida pela Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados colocou as empresas em contato com o Ministério da Economia e com bancos federais. Magda Massar, da Associação Brasileira de Agências de Viagens, contou na reunião que o faturamento do setor caiu quase 60% em 2020 e neste ano está próximo de zero.
Peço a todos vocês que olhem para os nossos dados, que olhem para o nosso setor, que olhem para o agenciamento. A nossa empregabilidade é de altíssimo índice e tudo isso está em risco hoje. A recuperação do setor provavelmente não acontece esse ano. A gente sabe, todos nós aqui sabemos, que a vacina é fundamental, sim, para o setor.
Doreni Caramori Júnior, da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, acrescentou que desde eventos pequenos, como casamentos e aniversários, até os corporativos, como feiras e congressos, e os esportivos e de entretenimento, tudo foi cancelado.
O setor de eventos foi impactado frontalmente, né? Nós fomos impactados de maneira bastante expressiva com o fechamento das atividades. Nós temos hoje cerca de 97% das empresas completamente paralisadas. Já quantificamos aí cerca de 400 mil demissões e um fechamento de cerca de um terço das organizações, 24 mil empresas que ou faliram ou mudaram de ramo.
A demanda do setor de turismo contou com o apoio do deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais.
Precisamos olhar primeiro para a manutenção ou recuperação dos empregos. Precisamos olhar para a história dessas empresas, diversas pessoas jurídicas, inclusive algumas informais, mas ainda assim contribuintes para os tributos ou para a geração da nossa economia, do nosso PIB. Olhar para que essas entidades, essas pessoas possam sair de alguma forma dessa, vou dizer aqui uma palavra triste, mas mar de lama que vive hoje.
Os representantes do governo, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do BNDES que participaram da audiência destacaram ações como o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, criado em 2020, além de linhas de crédito emergenciais para os micro e os pequenos empresários. Falaram também em aumento do prazo de carência e revisão de condições. Reconheceram, por outro lado, a dificuldade em ofertar crédito para um setor que não oferece garantias de pagamento neste momento. Foi o que explicou Antônia Talarida, do Ministério da Economia.
É, sim, vontade dos bancos estender o prazo dessas operações, mas isso precisa ser negociado caso a caso, cliente a cliente.
Jaime Daniel da Silva, da Caixa, lembrou que o banco contratou próximo a 16 bilhões de reais do PRONAMP, o que representou aproximadamente 40% do valor total contratado por meio do programa.
Em relação à prorrogação da carência, né, das operações do PRONAMP, nós já estamos aqui em fase final de adequação dos sistemas e trâmites operacionais para poder ofertar aos clientes. Eu acho que isso é importante que o setor esteja comunicado, os setores estejam comunicados, não será aplicado automaticamente para nenhum cliente e não será prorrogado o prazo da operação que é definida em lei que é de 36 meses. Então, o que está hoje autorizado aos bancos negociarem com seus clientes é uma dilatação do prazo de carência para até 11 meses.
Magda Massar, representante das agências de viagem, e Doreni Caramori Júnior, do setor de eventos, reconheceram a importância do Pronamp e das linhas emergenciais, mas reclamaram que tais ações são insuficientes e muitas vezes não chegam à ponta. Por sua vez, o presidente da Comissão de Turismo, deputado Bacelar do Podemos, da Bahia, pediu ao governo e aos bancos que as reivindicações apresentadas na reunião sejam bem acolhidas e estudadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Economia.
Estudo publicado no European Journal of Clinical Investigation revela que países que tiveram mais restrições às atividades econômicas não obtiveram maiores êxitos no combate à pandemia, em comparação aos países que tiveram menos restrições. Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, cita essa pesquisa para defender que há como evitar a contaminação sem adotar medidas extremas, como o lockdown ou o fechamento do comércio.
Marcel Van Hatten acrescenta que o distanciamento social, uso da máscara e álcool em gel são ferramentas importantes contra o coronavírus, mas que o isolamento causa problemas como aumento da fome e da dependência química, aparecimento de doenças não relacionadas à Covid-19 e o crescimento da violência doméstica.
De acordo com o Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, o fechamento do comércio em vários estados do país está retirando o direito do cidadão de trabalhar e colocar comida na mesa. O deputado analisa que esse método provoca medo e terror na população.
Segundo o Coronel Tadeu, as ações autoritárias de alguns governadores atentam contra o Estado Democrático de Direito e promovem uma situação de anarquia, uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia. Homenagem.
Vicentinho, do PT de São Paulo, registra o falecimento no último dia 27 de março do advogado Maurício Soares de Almeida, que foi prefeito da cidade de São Bernardo do Campo por 3 mandatos, deixando um legado de lutas. O deputado presta solidariedade aos familiares e amigos.
Saúde.
A comissão externa que acompanha as ações de enfrentamento à Covid-19 realizou um encontro virtual para debater o uso da tecnologia para ajudar no combate à doença. A matéria é do repórter Cláudio Ferreira.
Deputados da comissão externa que acompanha as ações de enfrentamento à Covid-19 pediram ajuda a plataformas de conteúdo na internet para melhorar a distribuição de informações sobre a vacinação e sobre as medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus. O coordenador da comissão externa, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, sugeriu que as secretarias estaduais e municipais de saúde em todo o país possam utilizar essas plataformas para divulgar informações. Ele deu exemplos do que poderia ser disseminado via internet.
Tem hoje uma demanda principal de que instrumentos como o Google e o YouTube podem ajudar as pessoas a identificar quais são os locais de vacinação da sua cidade, quais são os horários de funcionamento, como ele é avisado de qual a faixa etária que está sendo vacinado, qual é a programação para que ele possa ser vacinado.
As plataformas de conteúdo apresentaram algumas iniciativas em relação ao combate à Covid-19, como ferramentas de busca específicas sobre o tema. Alana Rizzo, do YouTube, informou que 850 mil vídeos sobre a Covid-19 e 30 mil sobre vacinação foram retirados do ar desde outubro por conterem informações enganosas. O Google fez parcerias com laboratórios e farmácias para mapear os locais de testagem. Marcelo Lacerda, responsável pela área de relações governamentais da empresa, apresentou novidades, como um sistema de notificação dos casos confirmados que, sem identificar a pessoa infectada, avisa quem teve contato com ela nos últimos 7 dias, além de um relatório de mobilidade que mostra como a população se movimentou nas cidades. Ele afirmou que é viável disponibilizar aos internautas informações atualizadas sobre a campanha de vacinação, mas argumentou que o tamanho do Brasil é uma dificuldade a ser transposta.
A boa notícia é que a plataforma está pronta para receber esses dados. O que a gente precisa conversar, né, e a gente inclusive já está contratando um terceiro que possa fazer a coleta desses dados para a gente junto às secretarias estaduais. Então, talvez a gente tenha ter uma estratégia de começar pelo menos pelas capitais, aí depois cidades, acima de 1 milhão de habitantes. E vai descendo até a gente conseguir cobrir e ter também uma forma organizada de atualizar esses dados.
Gerente de comunicação do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, Marcos Carvalho, ressaltou que mesmo diante da falta de integração entre os sistemas de informação que fazem parte do Sistema Único de Saúde, o SUS, os estados investiram em tecnologia. No Acre, por exemplo, foi desenvolvido o monitoramento da Covid-19 em indígenas. Em Goiás, foi criada uma ferramenta de pré-agendamento da vacinação. Marcos Carvalho pediu ajuda para melhorar a comunicação, principalmente para os jovens, um grupo da população muito afetado pelo coronavírus nesta nova onda.
Nós estamos vivendo também a epidemia de informações incorretas e fake news. A gente precisa do apoio das empresas de tecnologia para levar melhor informação, informação confiável, informação científica para a sociedade. Também precisamos ressaltar as ações preventivas. A vacina, ela ainda vai demorar para chegar a toda a população.
Outro uso da tecnologia apresentado durante a audiência pública foi um software de gestão de informações hospitalares, que pode ser importante, por exemplo, no cálculo das taxas de ocupação das unidades de saúde. Um projeto em tramitação na Câmara regulamenta o compartilhamento de dados sobre prontuários, internações e disponibilidade de leitos, resguardando o direito do paciente à privacidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.